Parasha Lech Lecha, Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. A partir desse chamado, a partir do momento em que Deus, de verdade, intercepta a trajetória humana, uma trajetória desastrosa, desde os dias de Adão. É só você ler os 11 capítulos anteriores de Gênesis. Um abismo chamando outro abismo. Mas quando Deus intercepta trajetória humana, tudo muda. Não que nós passemos a viver numa bolha, não que nós deixemos de sofrer, em parte, as consequências de estarmos num mundo caído, um mundo que jaz no maligno, ou seja, um mundo que descansa, que repousa prazerosamente nos braços do maligno. Nós não somos mais deste mundo, mas nós estamos nesse mundo. Nós não somos mais deste mundo porque um dia também a nossa trajetória desastrosa rumo ao inferno, rumo à perdição, rumo à morte eterna. A nossa trajetória foi interceptada pelo Deus misericordioso, o mesmo Deus que chamou Abraão. E disse Deus, disse o Senhor a Abraão, ele não tinha tido ainda o seu nome alterado para Abraão, era Abraão. E o Senhor se manifestou a ele. O Senhor falou com ele. Não sabemos como, mas que importância isso tem, se foi por visão, se foi um sonho, se ele mandou um fax, uma mensagem de SMS, que importa? Quando Deus fala, Deus fala. Se ele usa uma mula, se ele usa um ímpio, se ele usa pedras. Ele também pode usar profetas, apóstolos, pregadores. Mas o fato é que Deus fala. Nosso Deus, o Deus de Israel, ele se comunica. Não necessariamente enquadrado no formato, este ou aquele formato, mas Deus fala. E somente o tolo nega que Deus se comunica. E Deus está se comunicando em nossos dias, conosco, através da palavra, através do seu Espírito. Por isso nós estamos aqui. Deus fala conosco. E o que ele tem dito a nós pode ser, em contextos históricos e geográficos e até culturais, distinto do que ele disse a Abraão. Mas em essência, será que é tão diferente assim? Disse o Senhor a Abraão. É como se daqui para frente nada mais importasse tanto quanto esta curta frase. Disse o Senhor Abraão. E o que ele vai dizer? Nós vamos estudar geração após geração. Sábios e tolos tentarão decifrar. Mas o mais importante está aqui. Disse o Senhor Abraão. Então o Deus, Criador dos céus e da terra, de Gênesis 1, fala. Se comunica, transmite verdades, instruções a pessoas como nós, o resto é consequência. Disse o Senhor a Abraão: sai e vai. Sai e vai. Abraão, você está numa situação, dessa situação agora você sai. Situação peculiar de Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Sai. Não importa os apegos, não importa a tradição, cultura familiar, sai. E vai para a terra que te mostrarei. Para onde eu vou? Você vai para um lugar, uma terra. Que terra? A terra que eu te mostrarei. Talvez a terra que Tera iria, mas nunca chegou. Não importa. Em nossa experiência pessoal, devocional com Deus, é sai e vai, sai e vai. Sai e vai. É claro. Em nenhum momento nós negamos o contexto histórico e a sua importância de como este versículo se aplica ainda hoje, quando Deus chama, por exemplo, um judeu na diáspora para fazer aliá. Não negamos as questões históricas da família de Abraão. Aliás, a tradição judaica nos ensina que Abraão, ele vivia num contexto de idolatria. E muitos dizem: ah, mas isso é tradição judaica? É só tradição de homens. Tá bom. Acontece que na própria Bíblia, que muitos carregam, ou já nem carregam mais, mas continuam ignorando, está escrito, sim, que a família do pai de Abraão, família de Tera, era uma família de idólatras. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 24. Ou abra sua Gadá de Pêssach, se você preferir, também está lá. Josué 24, versículo 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Antigamente, vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Nós olhamos, às vezes, nós como judeus, somos tentados a um tipo de orgulho, a olhar para os gentios e falar: ah, vocês são idólatras, vocês vêm de uma família, de uma cultura idólatra. Acontece que na origem, nós também. Está escrito aqui, o próprio Josué chama os líderes, o povo, os anciãos de Israel, os reúne e os lembra. Antigamente, no princípio, Tera, pai de Abraão e Naor, vossos pais eram idólatras, serviram a outros deuses. Versículo 3 de Josué 24. Eu, porém, tomei Abraão. Eu peguei Abraão. Eu, porém, tomei Abraão. Eles eram idólatras. Mas eu tomei Abraão, diz o Senhor, através da boca de Josué. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Josué é só a boca. Quem está falando é Deus. Deus se comunica. Deus está dizendo: antigamente vossos pais, Eram idólatras. E Abraão estava inserido nessa cultura de idolatria. É claro, eu não vou tão longe na tradição judaica para validar a historinha daquele dia em que Abraão vai lá até a loja de ídolos do seu pai, Tera. Não vou tão longe assim. Mas o que a Bíblia diz, a Bíblia diz. Era uma tradição cultural, familiar de idolatria. Até que em determinado momento, em determinado ponto, Deus pega. É difícil transmitir a intensidade desse verbo. Deus pega. Nós pegamos algo com a mão, algo que nós queremos. Peguei para mim, é meu. Segura forte, nunca mais solta. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã, também lhe multipliquei a descendência, lhe dei Isaac. A história continua, Isaac deu, Deus deu Jacó, e a Jacó os patriarcas, e aqui estamos nós até hoje. Disse o Senhor a Abraão, sai e vai. O que acontece quando Deus realmente intercepta o caminho de um homem? Há uma mudança geográfica? Nem sempre. Nem sempre. No caso de Abraão, houve, evidentemente. Mas nem sempre. Yitzhak nunca saiu de Israel. Jacó saiu, foi até a casa de Lavan. Ficou 20 anos e voltou, e depois foi para o Egito e ali pereceu, ali morreu. Mas a mudança geográfica nem sempre está relacionada a esse sai e vai. Então o que é esse sai e vai? Sai geograficamente? Eu conheço muita gente que mudou de endereço. Mudou de cidade, mudou de país. E a vida não muda. A vida continua igual. Às vezes até piora. Alguns casos melhora, outros piora, mas parece que isso não está relacionado necessariamente a uma mudança geográfica. Há outros que nascem, morrem no mesmo lugar, ficam ali no mesmo lugar. Mas em algum momento a vida deles é interceptada por Deus e há uma mudança real, concreta. O que é esse sai e vai? O que Deus tem chamado não apenas Abraão, mas os seus filhos, os filhos de seus filhos, até o dia de hoje. Dentre os filhos de Abraão, que Deus chamou, e quando Deus chama de verdade, tudo muda. Nós poderíamos citar vários exemplos. Como Deus chamou a Moisés, por exemplo. Como Deus chamou a Davi. Como Deus chamou a Salomão. Como Deus chamou os profetas. Há relatos impressionantes do chamado de Isaías, por exemplo, de Jeremias, de Ezequiel, de Amós, de tantos e tantos. Nós vemos no Novo Testamento o chamado dos apóstolos, o chamado de discípulos. Vem e segue-me. Um dia um homem estava ali sentado na coletoria. Estou falando de Mateus, o publicano. Então Jesus passa e simplesmente lhe diz, segue-me. E aquele homem se torna um dos quatro que Deus usa para escrever o Evangelho, pelo qual ele se comunica conosco até hoje. O que dizer do chamado de Tomé, de Natanael, se você ler em João capítulo 1, O que dizer do chamado de Pedro, de João, de Tiago? Pescamos a noite toda, pegamos nada. E somos pescadores profissionais. Aí vem um homem e lhes diz: lança a rede do outro lado. Senhor, a gente pescou a noite toda, a gente sabe. Pescar a gente sabe. Mas tudo bem. Vamos lançar a rede do outro lado. E a rede é lançada. E ela vem cheia, praticamente arrebentando de tantos peixes. E aqueles pescadores profissionais e pecadores, como filhos de Adão, reconhecem que quem estava ali não era um simples homem, era Jesus, o Filho de Deus. E a primeira reação de Pedro é: Senhor, aparta-te de mim! Sou pecador! Aparta-te, afasta-me! Afasta-te de mim! Essa é a reação de um pecador quando o chamado é verdadeiro. E nós percebemos verdadeiramente um pouco. Muito seria fatal. Nós percebemos um pouco da santidade de Deus. Senhor, afasta-te de mim, sou pecador. E Jesus insiste: vem comigo. Eu vou te fazer pescador de homens. Dentre tantos exemplos, dentre tantos e tantos exemplos, eu convido vocês a olharmos um pouco mais de perto, além da matriz que é o chamado de Abraão, o chamado de Paulo, em Atos, capítulo 9. Também ele mesmo, um genuíno filho de Abraão, de Isaac e de Jacó. Atos, capítulo 9, a partir do versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. É assim que começa o capítulo 9, o livro de Atos. Saulo ainda estava respirando ameaças e mortes. É só você ler dois capítulos anteriores e você vai ver em Atos capítulo 7, no comecinho de Atos capítulo 8, diz claramente que Paulo consentia com a morte de Estevão. Mas não era só Estevão. Paulo havia se tornado uma espécie de caçador de cristãos. Então, onde houvesse judeus crentes em Jesus, Paulo estava ali para caçá-los. E ele era muito eficiente. E ele estava fazendo um trabalho bastante efetivo em Jerusalém. E agora ele queria ampliar, ir a Damasco. Então, Saulo, respirando ainda ameaças e morte. Interessante essa expressão. Ele respirava ameaças e morte. Dá para imaginar como estaria o coração desse homem. Ele se dirigiu ao sumo sacerdote, autoridade máxima em Israel, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Eu quero ir a Damasco. O que eu estou fazendo aqui em Jerusalém, eu quero fazer lá também. O sumo sacerdote, então, lhe dá cartas de recomendação para que ele pudesse fazer isso com o apoio das sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim era conhecido o movimento judaico-messiânico naqueles dias, o caminho, se ele achasse alguns que eram do caminho, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Esse era o intuito de Paulo naqueles dias. Mas esse era o intuito de Paulo. Qual era o intuito de Deus? Versículo 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Paulo estava indo a Damasco, e chegando, quase chegando ali em Damasco, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, o que acontece? Uma luz do céu, uma luz intensa, subitamente brilha ao seu redor. É claro que Paulo, àquela altura, andava em trevas. E Deus vai falar com ele agora. E Deus se apresenta a ele inicialmente através do brilho de uma luz do céu. De repente, brilhou ao seu redor. Tudo que ele percebe visualmente é uma luz do céu, não é uma luz qualquer. Então Paulo ele cai por terra perante aquela luz, aquele brilho, aquela luz do céu, uma luz do céu. Interessantes expressões que às vezes a gente vai fazendo uma leitura rápida e não percebe. Uma luz do céu, não uma luz como estas daqui, uma luz do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia. Ele ouve uma voz. Uma voz? Alguém falando com ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso aqui é a chave para nós entendermos um pouco sobre eclesiologia. Porque Paulo não estava perseguindo a Jesus. Ele estava perseguindo a igreja de Jesus. Os crentes, os cristãos, judeus crentes em Jesus, os irmãos. Mas Jesus disse: Por que me persegues? Jesus não disse: Por que você está perseguindo os meus servos? Por que você está perseguindo a minha igreja? Veja a que nível vai a identificação de Jesus com a sua igreja, com o seu corpo, conosco. Porque ele disse: Por que me persegues? E Paulo, ao invés de responder, ele faz outra pergunta. Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? É claro que Senhor aqui entra, mesmo sem Paulo ainda ter certeza quem era, porque é óbvio, quem se manifesta com uma luz dos céus e fala, chamando pelo nome, e Paulo aqui já deveria estar percebendo a autoridade daquele que se manifestava a ele. Quem és tu, Senhor? Há vários níveis pelos quais nós podemos entender essa pergunta. Quem és tu, Senhor? Qual o seu nome? Identifique-se, por favor, seu RG, CPF. Mas quem és tu, Senhor? O fato é que nós passamos toda a nossa vida tentando descobrir e apreciando a revelação e buscando entender, compreender com a alma: quem és tu, Senhor? Quem é Jesus? Quem é o Senhor que nos chama? Quem é? Abraão começou a entender em Gênesis 12, mas à medida que ele ia caminhando com Deus, Deus ia se revelando a ele. Aqui Paulo pergunta: Quem és tu, Senhor? E Paulo, à medida que ele vai andando com Cristo, ele vai descobrindo respostas e respostas, em níveis e profundidades de resposta a essa pergunta: Quem és tu, Senhor? E nós vemos um pouco dessa resposta: quem és tu, Senhor, em Romanos, em Coríntios, em Gálatas, em Efésios, em Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, Tito, Timóteo, Filemão? Quem és tu, Senhor? Senhor, que intercepta o nosso caminho. E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus. E esse era um dos sinais do apostolado. Por isso a nossa resistência contra aqueles que em nossos dias usam o nome apóstolos. Nada pessoal, mas um dos sinais, como Paulo vai relatar posteriormente, um dos sinais do apostolado era justamente o conhecimento pessoal, ou seja, Jesus falando, se revelando pessoalmente àquela pessoa. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e te dirão o que te convém fazer. Segue! Sai desse negócio de ir para Damasco caçar cristãos. E vai para Damasco. Só que ali você vai fazer uma outra coisa. Sai e vai. Mas levanta-te e entra na cidade. Ali te dirão o que te convém fazer. Abraão sabia onde estava indo. Moisés sabia onde estava indo. Paulo sabia onde estava indo. Por que nós queremos saber onde Deus está nos levando? E para garantir que Paulo não soubesse exatamente onde estava indo, porque a revelação era só para ele nesse caso, os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Era para Paulo. Os companheiros de viagem perceberam algo. Dizem alguns estudiosos que Jesus falou com ele em hebraico. E as pessoas comuns ali falavam aramaico. Paulo entendia hebraico por ser ele um rabino. Não sei. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Aquilo era para Paulo. Versículo 8. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Para garantir que Paulo não soubesse exatamente aonde estava indo, ele ficou cego. Quando ele se levantou da terra, depois da revelação de Jesus Cristo, ele abriu os olhos, mas não podia ver, ele estava cego. E o guiaram pela mão e o levaram a Damasco, não para caçar cristãos, mas porque Cristo havia pegado a carro. Havia pegado Paulo. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu, sem ver, sem comer e sem beber. O que será que estava passando no coração, na mente de Paulo durante aqueles 3 dias? Aquilo foi o ponto de inflexão de sua vida. Ele estava indo a um local geográfico. Vejam como a questão do local geográfico, ela não é a mais importante. Porque Paulo estava indo a Damasco e, de certa forma, continuou indo a Damasco. Mas agora era outra pessoa que estava indo. Ele ficou 3 dias sem comer, sem beber. Sem beber durante 3 dias. Sem ver. Versículo 10. Ora, vi em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias! Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado por Tarso. pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Esse é o comando de Jesus a Ananias. Ananias estava em Damasco. A palavra nos diz que havia em Damasco um discípulo de Cristo, chamado Ananias. Ele estava em Damasco. E Jesus o chama para uma missão específica. Disse-lhe o Senhor numa visão, aqui é numa visão. As formas como Deus se revela, se manifesta, as formas, os meios, são diversos, mas a essência é sempre a mesma. Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Então o Senhor lhe ordenou, ordem direta, Jesus, Ananias, numa visão, dispõe-te, vai à rua que se chama direita. Havia um endereço, uma orientação, uma indicação muito específica. E na casa de Judas, na rua direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, Saulo de Tarso. Pois ele está orando. Vejam que interessante. Com toda aquela experiência, com toda aquela situação da luz, e de Jesus falando com ele, por que me persegues? E a queda em terra, e se levantar, estar cego, e ficar 3 dias e... sem comer, sem beber, sem enxergar. E ele estava orando. Ele estava orando. E na sua oração, Jesus diz a Ananias que Paulo, enquanto ele estava orando, na sua oração, ele viu Ananias entrar. Observem o relato. É extraordinário. Paulo estava ali orando. Enquanto ele orava, ele viu. Ele estava cego. Ele estava cego. Mas ele viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ele viu em espírito, viu em oração. Ele viu com os olhos do coração. Não sei, mas ele viu. É o próprio Jesus que está dizendo isso a Ananias. E Ananias era discípulo, e ele havia respondido ao Senhor Jesus, eis-me aqui, mas ele coloca aqui algumas objeções. Ananias, porém, respondeu, versículo 13. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome? Ananias falando a Jesus. Senhor, o Senhor está me mandando ir lá impor as mãos para que ele recupere a vista. Mas esse homem, eu ouvi que esse homem, Saulo de Tarso, ele tem feito muitos males. Tem feito muitos males aos teus santos em Jerusalém. É um homem mau. Faz coisas más contra os teus santos, Senhor. Ele até trouxe para aqui, para Damasco, autorizações dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. E Ananias poderia estar pensando, inclusive a mim. A objeção de Ananias é legítima. Esse homem tem feito muitos males aos teus santos. Ele veio aqui também para fazer males aos teus santos, para prender todos os teus santos, todos os que invocam o teu nome. Ananias está falando com Jesus, todos os que invocam o teu nome, Jesus. Esse Saulo de Tarso veio aqui para prender essas pessoas, para levar para Jerusalém presas. Versículo 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Jesus não despreza a objeção de Ananias, mas Jesus responde. Mas o Senhor lhe disse: vai, pois este é para mim o instrumento escolhido. Há uma escolha sobre a vida daquele homem. E nem você, Ananias, nem ele, nem o próprio homem, nem Saulo de Tarso, ninguém pode resistir ao chamado de Deus. Nem Abraão poderia resistir, nem Avram antes de ser Abraão, nem Moisés poderia resistir, nem os apóstolos, nem os profetas, nem nós poderíamos resistir. A graça de Deus é irresistível. O chamado de Deus é irrevocável. Se alguém pensa que resiste é porque não houve verdadeiro chamado. Se alguém pensa que aquilo é algo de que se pode voltar atrás, é porque não aconteceu de fato. Porque a graça de Deus, a verdadeira graça de Deus, ela é irresistível. Quem pode resistir ao chamado de Deus? Vai, porque se para mim instrumento escolhido, eu escolhi. Para mim, é para mim um instrumento escolhido. Quando Deus escolhe, ele escolhe para si mesmo. É para mim. Para levar o meu nome perante os gentios e reis e perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Muitos associam o evangelho de Jesus Cristo a uma vida de contentinhos. É claro que há em Cristo o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A alegria faz parte do fruto do Espírito, sem dúvida. Mas Paulo teve que aprender a se alegrar nos açoites, nas prisões, nas perseguições, em sua própria fraqueza. Paulo teve que aprender o que quer dizer quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo teve que aprender a sofrer por amor a Cristo. Paulo teve que aprender o que significa: a tua graça me basta. Pois eu lhe mostrarei quanto importa, quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Esse é o Evangelho da Bíblia, o verdadeiro Evangelho. Não é como tinha, acho que nem tem mais, mas tinha um adesivo antes, né? Pare de sofrer, aceite Jesus. Imagina isso aqui em Atos 9, né? Você fala para Paulo: pare de sofrer, aceite Jesus. É que você vai sofrer. Mas é óbvio, irmãos, que é outro sofrimento, é outra categoria, é outro estilo de vida. Não se compara o sofrimento de João na ilha de Patmos ao sofrimento do ímpio. Não se compara o sofrimento de Pedro, ou do próprio Paulo, ou de qualquer um dos apóstolos, ou nosso, ao sofrimento do ímpio. Não se compara. Mas é óbvio, sim, que nós, de alguma forma, seguindo o caminho da cruz, também aprendemos o que é sofrer pelo nome de Cristo. Versículo 17. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos. Imediatamente, Ananias vai imediatamente quando Jesus fala. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Tudo muda. Tudo mudou. Ananias colocou as suas objeções, mas quando Jesus diz: vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido, eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Bom, Ananias foi e entra na casa de Judas, na rua direita, e põe as mãos sobre Paulo e diz: Saulo, irmão, tá tudo feito já. Não faz uma entrevista, vem lá na frente. Vamos responder as perguntinhas. Você reconhece, você confessa, você professa. Ele já chega, Ananias já chega chamando Saulo de irmão. Saulo, irmão, o Senhor me enviou. O mesmo Senhor, o mesmo Jesus, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas. Ananias sabia tudo isso porque o próprio Jesus havia lhe dito, havia revelado. Vejam como Deus opera. Jesus me enviou para impor as mãos em você, sobre você, me enviou. Dentre outras coisas, para agora poder chamar você de irmão. Saulo, irmão, o Senhor me enviou o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas. O mesmo Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas para nos destruir, para nos caçar, para nos levar presos. Isso é o verdadeiro amor bíblico. O amor de Ananias. Porque Ananias era um dos que teria sido preso, levado, manietado, para ser castigado, torturado, morto em Jerusalém. E Ananias, a comando de Cristo, vai até Paulo, chamando-o de irmão, para fazer a Paulo um benefício, um bem. Quando Paulo queria fazer a Ananias e a todos aqueles que invocavam o nome de Jesus naquela região, um mal, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Então Ananias impõe as mãos sobre Paulo. E Paulo recupera a vista e Paulo fica cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. Paulo volta a enxergar, mas já não mais da mesma forma. Tudo mudou. Deus havia interceptado sua trajetória. A seguir levantou-se e foi batizado. Ora, Paulo está em Cristo. Versículo 19. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Ele havia ficado 3 dias sem comer e sem beber. Depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Vejam que não há uma mudança geográfica necessariamente. Pode haver ou não. Permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Vejam como começa Atos 9. Saulo respirando ameaças e morte contra os santos, contra os discípulos de Jesus, respirando ameaças e morte. E no versículo 20 você já tem Paulo pregando nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Dá para entender melhor o Lech Lechá? Sai e vai. Não é história de Abraão. É história sobre Deus. A Bíblia não é sobre Abraão. A Bíblia é sobre Deus. Como Deus opera. Como Deus faz. Como Deus interfere positivamente em nossa trajetória autodestrutiva. Deus operou na vida de Paulo. Deus operou maravilhosamente na vida de Ananias. Versículo 21. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos. Os que ouviam a Paulo pregar nas sinagogas. Nas sinagogas para as quais ele tinha cartas. Oh, tem um monte de cartas aqui dos principais sacerdotes me autorizando a pegar esses cristãos e levá-los presos para Jerusalém. Agora as cartas, deixa essas cartas para lá. E Paulo vai na sinagoga. Não para caçar cristãos, mas para fazer a vontade daquele para quem ele também havia sido caçado, tomado, pego. Peguei Abraão, peguei Paulo, peguei a você. Isso vem até nós em nossos dias. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Paulo, que dias antes combatia, agora ele vai na sinagoga pregar. E a pregação dele é: Jesus é o Filho de Deus. Tudo começa com essa revelação. Quem dizem os homens que eu sou? Ah, uns dizem que o senhor é profeta. Tem outros que dizem que o senhor é a reencarnação de João Batista. Tem outros que dizem outras coisas. Tá bom. Tem muita gente dizendo muitas coisas, eu sei. Tudo bem. Mas e você? O que vocês dizem? Então, Pedro, em Cesareia de Filipo, movido pelo Espírito Santo, diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. O resto é consequência. Todos os que ouviam estavam atônitos, voltando aqui a Paulo, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Mas vocês lembram o que Deus fez com nosso pai Abraão? Lembram? Bem, Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Se ele pôde tirar Abraão da casa de Tera, de uma cultura, de uma tradição familiar de idolatria, Deus pôde transformar a vida de Paulo. Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Mas Deus opera. E para que veio precisamente com o fim de nos levar amarrados, as principais escravas, ele veio aqui para pegar a gente, para nos levar amarrados. E agora ele está dizendo que Jesus é o Filho de Deus. O que aconteceu? Aconteceu que Deus interferiu. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Sabe, até hoje Paulo confunde. Até hoje. Mas até hoje as consequências se fazem presentes. As consequências de quando Deus intercepta a vida de um homem. Eu poderia dizer, de forma bem simples, que nós judeus crentes em Jesus, poderia dizer que os gentios crentes em Jesus, eu poderia dizer que todos nós crentes em Jesus, de certa forma, somos uma consequência direta da parte de Deus, sem dúvida, porém indireta da ação de Deus na vida de outras pessoas. Por exemplo, de Abraão. Por exemplo, de Paulo. O que Deus fez com Abraão? Como diz Josué, Deus pegou Abraão. O que Deus fez na vida de Paulo? Nós recebemos os frutos disso até hoje. Você percebe isso? O que Deus fez na sua vida, que consequências isso vai trazendo? É claro, nem todas as consequências são fofinhas e bonitinhas, porque há os que se levantaram e ainda se levantam contra a descendência de Abraão, e há os que se levantaram e ainda se levantam contra Paulo, mas isso faz parte. Saulo, porém, mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Batizado, foi respirando ameaças. Cai, fica cego 3 dias. não come, não bebe. Vem um homem, até então desconhecido, mas que ele havia visto em oração. Ananias impõe as mãos. Paulo então fica cheio do Espírito Santo. Além de curado da cegueira, ele fica cheio do Espírito Santo. É batizado. Vai às sinagogas anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vai se fortalecendo e demonstra que Jesus é o Cristo. Ele prega que Jesus é o Filho de Deus e demonstra, talvez intelectualmente, talvez com estudos, que Jesus é o Cristo. Os contextos mudam, mas a essência é sempre a mesma. E esta essência é o próprio Paulo, em Gálatas, capítulo 1, ele descreve em três movimentos. Está aqui, em Gálatas 1, versículos 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou pela sua graça, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne ou sangue. Percebemos aqui três movimentos nesses dois versículos. Primeiro, ao que me separou antes de eu nascer. E esse é o padrão de Deus. Deus, também a nós, nos separou antes de nascermos. Mesmo antes de nós termos feito bem ou mal, mesmo antes de nós sabermos o nosso próprio nome, Deus já havia nos separado. Esse é o primeiro movimento. Ao que me separou antes de eu nascer. E me chamou pela sua graça. Quando nós vivemos, quando nós existimos, depois de nascer, nós vivemos, nós existimos, em algum momento, pela sua graça, Deus nos chama. E essa é a graça irresistível. Quando Deus realmente nos chama, nós não temos como resistir. E o terceiro movimento, aprove revelar o seu filho. Deus nos separou antes de nascermos. Deus nos chama pela sua graça. E Deus revela o seu filho em nós. Vejam que interessante. Porque não é só que Deus revela a nós. Deus revela em nós. Nós recebemos a revelação, mas de certa forma nós também agora fazemos parte dessa revelação. Nos separou, nos chamou e revelou. Esses são os três movimentos. Se alguém te pergunta, qual é a sua religião? No que você crê? Em que você acredita? Quais são os artigos da sua fé? Esses três movimentos vêm à nossa mente imediatamente. Olha, eu talvez não consiga te explicar tudo, te convencer de tudo e argumentar sobre tudo, mas eu posso dizer três coisas. Deus me separou antes de eu nascer. Deus me chamou pela sua graça. E Deus revelou seu filho em mim. O resto é consequência. Yitkadal veitkadash, shmeraba. Elmad ivrachiru tevi, omlich marchu tevi, atzmach purkanevi, karevi yeshua meshechem. וחי יכון ובמי חון וחיי לכל בישראל בגלה ובזמן קריב ואימרו אמן. איש מרבה מברך לעולם למי ומאיה. התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתעדל ותעלה ותעלה שמי לקודשה. בריחו לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה למילה מבעלמה ואימרו אמן.